está aqui para falar sobre a volta às aulas, para falar também da inauguração da creche da Baixa da Candeia, que vai acontecer daqui a pouco com a presença, inclusive, dos chefes executivos, o prefeito Joaquim Neto. Bom, bom dia então para o nosso aniversariante, Jean Afonso, secretário de Educação.
Bom dia, Ailton Borges. Bom dia, Adinei Santiago. Bom dia a todos os ouvintes da 96 FM. Queria também cumprimentar as mães que estão aqui na recepção da Escola Municipal Senhor do Bonfim, lá do Buri. Isso. Já conversei com elas e volto a conversar, e daqui a pouco eu trato do assunto da denúncia de ontem. Queria agradecer, Ailton, pelo carinho especial de Juraci, né? Uhum. Nosso legislativo já de manhã cedo. E também a toda a equipe da educação que já, desde as 5 da manhã aí, já também parabenizando os diretores, professores, porteiros, até a equipe de serviços gerais. Um grande abraço para vocês, para toda a equipe técnica da SEDUC também. Meus colegas secretários também já começaram a fazer os parabéns. Mas vamos falar da educação, que hoje, é verdade, além de ser um dia feliz, que é meu aniversário, mas eu gosto de falar da educação, então vamos lá.
E outra coisa, a gente agradecer aí o pessoal da comunicação que escolheu o programa de maior audiência para que você desse a entrevista no dia do seu aniversário, que é exatamente no dia da volta às aulas, né?
Exatamente. Coincidentemente, hoje a gente tem um retorno das nossas aulas, né? A gente tem aí já a nossa rede praticamente toda matriculada, mesmo com o problema do CPF que teve. A gente já tem aí o quantitativo do ano passado, quase já fechado de alunos matriculados. E tivemos aí, por incrível que pareça, nas matrículas uma quantidade enorme de alunos advindos da rede particular. Inclusive, ontem recebemos até pai vindo de São Paulo, outras pessoas de outros municípios. Então, nossa rede, com certeza, esse ano terá uma creche. Né? E dizer aos senhores pais que a gente está retomando hoje as atividades, né, da Rede Municipal de Ensino de Alagoinhas, e só a creche, né, todas as creches vão voltar dia 10, porque eles pediram um tempo maior para poder se planejarem, né, inclusive a própria creche da Baixa da Candeia.
Será inaugurada,
hoje, mas retoma dia 10, que foi uma posição dos diretores, juntamente com a coordenação de creche.
No caso, segunda-feira.
A gente começa segunda-feira. Né? E assim, algumas unidades escolares que estamos em reforma, por exemplo, o CMA. A gente tinha, ano passado, quase 900 alunos. Esse ano foi para 1.300 o Colégio Municipal de Alagoinhas. Então, a gente está tendo aí, na verdade, um grande público vindo para a rede municipal, né, de ensino. Eu acho que isso é fruto de um trabalho, de acreditar nesses profissionais que estão aí hoje, com formação continuada, que nós estamos, de fato, Ailton, estamos com a educação infantil, tratando com o Instituto Chapada, com o Instituto de Reconhecimento Nacional. Estamos com o Educar para Valer, no Ensino Fundamental 1, que é a experiência de Sobral em Alagoinhas. Né? E temos o Fundamental 2, uma formação continuada do Estado da Bahia, onde 407 municípios está tendo essa formação continuada. Ou seja, Alagoinhas está tendo formação para os seus professores, e estamos fazendo um diagnóstico sempre, 4 vezes ao ano, para saber como esse aluno está no início do ano e no final do ano, para que a gente aplique políticas públicas para que o que a gente pode melhorar. Não é à toa que nós, desse ano, fizemos o tema gerador da educação, formação leitora, portal de descobertas e aprendizagens. Por quê? Diante desse diagnóstico, verificamos que o aluno precisa ainda desenvolver muito mais a sua leitura, interpretação, que é daí que saem todos os componentes curriculares. Então, esse ano a gente teve o encontro pedagógico abertura na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, né, com toda a nossa rede de professores, coordenadores pedagógicos, auxiliares de classe, né, toda a equipe imbuída nesse tema gerador. Ontem estavam nas unidades escolares desenvolvendo a discussão desse tema, para hoje receber, né, os nossos alunos de portas abertas. Queria também mandar um abraço para as cozinheiras que tiveram formação ontem de manhã e de tarde.
Ótimo.
No CETEP, né? Então a gente também deu essa formação, porque são manipuladoras de alimento e precisam,
claro,
né, desenvolver essa prática e estar se reciclando sempre, para que a gente tenha uma alimentação escolar. Porque, Ailton, todo mundo pensa que a educação só é o professor. Se você tem um bom transporte público, se você tem uma boa alimentação, se você tem uma estrutura física de qualidade, isso vai repercutir com certeza, né, para esse aluno como um resultado de aprendizagem.
Bom, secretário, a gente sabe, é claro, que tem melhorado consideravelmente a educação no município de Alagoinhas com a implantação desse método que é aplicado lá em Sobral, não é verdade, que foi trazido aqui para a cidade de Alagoinhas. Isso também tem feito que muitos pais tenham colocado seus filhos da chamada rede particular para a rede pública, e levando em consideração também a condição de muitos pais, na verdade, com a economia do jeito que anda no país, as dificuldades e as mensalidades, às vezes não dá para poder pagar, e vai então para a rede pública. E onde a rede tem que estar preparado, porque na realidade tudo isso é custo também para a rede pública, não é isso?
Com certeza. A gente tem aí praticamente, como só pegar o exemplo do CMA, nós temos 16 salas no CMA. Estamos manhã completo, de tarde a gente já está chegando à 14ª sala, e à noite, que a educação de jovens e adultos no Brasil está tendo uma redução, nós aumentamos para 8 salas. Então a gente foi no inverso.
Exato, do que a gente tem número que tá vendo aí
de Brasil da educação de jovens e adultos. Então assim, isso é fruto de um trabalho realizado, onde eu mando um grande abraço para a equipe do CMA, mas dizer a meus colegas professores e gestores, eu estou citando um CMA porque o número de fato é alarmante, mas isso se estende.
De 900 para quanto?
De quase 900 que eles tinham para quase 1.300 alunos.
É brincadeira.
E ainda vem crescendo. Então assim, eu acho que isso é muito importante. Eu queria também trazer aí, desde 2017, eu quando era subsecretário ainda vim na luta com o Estado, que a gente tem que municipalizar as escolas que são do Fundamental 2.
Sim.
Por lei, o Fundamental 2, quem tem que garantir é o município. Na Bahia, nós temos ainda algumas questões relacionadas, foi até pauta de discussão política no debate entre Rui Costa e Ronaldo, né? Colocando que ainda alguns municípios não fizeram a municipalização das escolas, que está Salvador, Alagoinhas, Conquista, Ilhéus, Itabuna. Então, esses municípios ainda têm um grande número do Fundamental 2. E eu disse, olha, eu não consigo, na época, conversando com Walter Pinheiro, que era então secretário de Educação, hoje já é Jerônimo, sem vocês me darem a cessão do prédio, mobiliário e professores. E esse ano, a gente conseguiu, vamos estar assumindo aí a partir de 1º de março, o Maria José Bastos da Silva, que fica em frente ao Colégio da Polícia Militar, com quase 800 alunos, e também cá, Janoscar Cordeiro, do lado do Colégio Modelo, também essa unidade com praticamente 500 alunos. Então, para nossa rede, a gente vai ter aí 1.200 alunos a mais agora em 2020.
Só 1.200 a mais?
1.200 a mais, né? A gente tem praticamente 10% da rede, então assim, a gente está tendo esse avanço também desse número de alunos, e possivelmente daqui a 2 anos a gente esteja com todo o Fundamental 2, com a rede municipal de ensino. Esse é o planejamento, que a educação não é só o período de um mandato, né? A gente tem que fazer a educação planejada, afinal de contas temos profissionais efetivos que estão na secretaria, que desenvolvem um trabalho, onde eu quero agradecer a equipe técnica da SEDUC, mas é mais um grande avanço. Imagine você que em um ano só, você trazer 10% desses alunos, e foi uma luta de 3 anos por isso.
É verdade, a gente sabe, é claro, que existe o Fundo Nacional, que é exatamente destinado para os municípios, mas também tem a contrapartida do município, né?
Com certeza, a gente tem por lei, né, além desse recurso do Fundeb, né, que a gente tem em FNDE, a gente vem com um recurso que é 25% por lei, garantido de recursos próprios, onde o ano passado a gente executou 26, e estamos aí também na luta com a equipe, eu digo, financeira de governo, para ver se a gente aumenta esse investimento ainda mais. E dizer, por exemplo, vou aproveitar para falar da creche da Baixa da Candeia, que a gente vai estar inaugurando
daqui a pouco,
que é essa questão do custo do município, né, Ailton? Todo mundo fala, a gente está aqui inaugurando uma creche e tal. Por exemplo, o valor dessa creche foi quase R$1 milhão, eu digo, orçada pelo FNDE. Como ela foi abandonada em 2015, teve as questões que nós precisamos recuperar, né? Então aí a gente fez um investimento de mais de R$400 mil, né? Então essa creche fez um valor de R$1,5 milhão. Aí quando você parte para o custeio mensal, Joaquim, que gosta muito de frisar isso, né, prefeito? Aproveitar aqui para lhe mandar um grande abraço.
Esse é economista,
né? E aí ele diz isso. Olha, Jean, com 6 meses, o valor que nós investimos, não é que educação é investimento, com essa creche, com 6 meses, o custeio é praticamente esse valor. Porque quando você bota funcionários, isso, né, como um todo, você bota água, luz, alimentação escolar, todo o investimento feito, a gente garante em 6 a 8 meses, a gente já está com esse recurso que a gente recebeu, né, para poder construir a obra, praticamente já no lugar. Então, assim, custeio que é dureza.
É, e lembrando, quando o Jean está falando aqui, porque foi herdada da gestão passada, quer dizer, o recurso veio, a obra foi iniciada, foi abandonada, e aí tem que ter o aporte, na verdade, que a prefeitura fez para poder, ela hoje está sendo inaugurada.
Isso, para poder garantir, né? E dizer, tive ontem até o final da tarde, né, com a equipe lá, os moradores da Baixa da Candeia estão muito contentes e usam muito o termo, a belíssima creche Baixa da Candeia, que enfim, secretário, a gente vai conseguir fazer a nossa comemoração hoje para a nossa comunidade dessa creche. Então, queria mandar um abraço para cada um de vocês, que a cada dia que eu passava, Ailton, estavam na porta lá vibrando para que essa creche fosse inaugurada. Então, um abraço para vocês, vamos estar aí daqui a pouquinho. Lembrando que a gente vai ter, são 84 84 vagas de tempo integral.
Já foram todas preenchidas?
Já não estão todas preenchidas porque a gente fez a matrícula na SEDUC. Então aproveito para avisar os pais que na quinta e sexta-feira, ou seja, amanhã e depois de amanhã, nós estaremos com a equipe, a diretora Patrícia, né, que vai estar assumindo, que era a diretora da Ana Oliveira Campos, da Rua do Catu. Né, ela solicitou para a gente, para poder estar com a gente nessa nova missão, né? E foi contemplado, foi agraciado pelo nosso prefeito Joaquim Neto e pela comissão que a gente tem para indicação de, do membro da direção, e está lá para poder receber esses alunos com a experiência que tem, né? Então a gente está aí com tudo pronto para poder a gente começar as nossas aulas, a nossa creche na segunda-feira.
Bom, Edine, alguma colocação?
Ailton, o nosso Clélio Mendes está parabenizando o secretário Jean Afonso e como também o gestor Joaquim Neto. Estão aqui interagindo conosco, viu, Ailton?
Muito bem. Bom, além dessa creche da Baixa da Candeia, outras creches estão em andamento para serem concluídas.
É até bom para poder a população saber, nós estamos já no processo da Lagoinhas 4, né? Que é outra creche do modelo inovador, que também foi abandonada em 2015. E nós tivemos, né, também que garantir investimento de mais R$600 mil de recurso próprio.
2015 foi um ano terrível, né, para as creches da área de educação do município.
Foi, do município.
Foi um ano de abandono.
Isso. E a gente tem essa questão para poder tratar, que a gente, esse primeiro semestre, não estou precisando data, Ailton, porque em relação à estrutura física de construção, a previsão que entregue para a gente agora no final de março, até avisa a comunidade da Lagoinhas 4, que esse período está, para não pensar que a obra está paralisada, são as tintas de pintura da creche que foram encomendadas pela empresa que está responsável, e eles disseram que em 10 dias chega, então retomam o trabalho. Lá está faltando somente pintura, a parte de granitos e de metais, que são das torneiras e tal. Então, assim,
essa do Lagoinhas 4.
Da Lagoinhas 4. Então, no final de março...
É uma novela, hein, aquela crecheria, uma novela, parece novela mexicana.
E ela é grande, viu?
É verdade.
E também os moradores também falam da rua, que o prefeito Joaquim Neto já pediu para poder fazer uma melhoria, que tem um problema na rua. Então, possivelmente, final de março, a gente esteja com ela concluída a obra, mas a creche depende também de imobiliário, que é esse o tempo que a gente vai ter, mas creio que quase, é esse primeiro semestre ainda, a gente entrega a Lagoinhas 4.
E as outras mais três... Mais tardar início do segundo semestre.
Isso, mas com certeza a gente quer entregar ainda no
até
primeiro.
Até junho.
Isso, como creche, na verdade, ele não é obrigatório ter os 200 dias letivos, igual a partir do G4, então a creche pode ser inaugurada em outro momento, sem prejudicar esses alunos. E a gente está com essa previsão e falar sobre as outras três, né?
Sim, porque quais outras três?
Quem está lá no Jardim Petrolar, né? Quem está lá no Barreiro e quem está no Urupiara, que está acompanhando. Nós estamos com essas creches, uma média de 30% de obra concluída, né?
Faltando 70.
Então, faltando 70. A gente começou a ter o descontingenciamento do governo federal agora em novembro, né? E quando chegou dezembro, eles paralisam, porque em janeiro a gente não tem orçamento nem financeiro aberto. Então, agora em fevereiro, eu creio que eles retomem, né? Para que a gente continue a todo gás com a obra. Só o Urupiara, que eu aproveito para mandar um abraço aí para a Sival e toda a equipe do Urupiara, que a gente vai tá retomando o Urupiara em breve, porque tem uma questão só do talude, mas a gente está aí a todo vapor, porque o mais rápido possível que a gente faça. E o prefeito disse, tem que entregar esse ano ainda, até dezembro, que a gente quer nossa creche para a nossa população. Então depende desses repasses e a gente está aí na luta para poder entregar, porque vão ser mais de 1000 vagas, né, de creche para o nosso município, que é importante para esses pais saber que o cognitivo da criança começa a ser desenvolvido na educação desde os 2 anos.
Creche tempo integral?
Creche, todas elas que nós vamos abrir serão todas em tempo integral, porque a gente precisa desenvolver. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Clélio Mendes, que parabenizando, um abraço, amigo, irmão, obrigado pelo apoio de sempre. E ao nosso prefeito Joaquim Neto, que mandou também os parabéns. Estou aí daqui a pouquinho contigo, chefe.
Bom, aproveitando, sei que o senhor vai estar daqui a pouquinho se dirigindo lá para a Baixa da Candeia, junto com o prefeito, para a inauguração, para a entrega dessa creche à comunidade, sobre a situação que foi abordada pelas mães do Buri, que estão aí para conversar com o senhor.
É importante eu aproveitar para falar não somente para a mãe do Buri, mas também para todas as mães de qualquer unidade escolar. Nós temos uma orientação do MEC, Ailton, em relação à questão de a gente não estar mais com séries multisseriadas, que são várias séries em uma sala de aula, né? E a gente desenvolveu isso desde, já tem 2 anos que nós vamos desenvolvendo, e também a quantidade de alunos que a gente tem que ter por sala. As mães que estão aqui hoje disseram que não estava na última reunião que eu tive com o presidente, mas não tem problema, que a gente atende a todas as mães que a gente tem para receber, e vou conversar com elas agora há pouco e entender a preocupação delas, porque na verdade são mães que estão querendo seus filhos na própria comunidade. comunidade, né? Então, o que acontece? A gente está com um número de alunos muito baixo no terceiro, no quarto, no quinto ano, e a conversa que a gente teve com a associação para verificar se esse quinto ano a gente conseguiria tá migrando para alguma escola próxima. A gente sabe que a resistência dos pais é grande, com razão, né? Afinal de contas, você tem uma escola do lado de casa e seu filho tem que sair para uma outra escola, de fato é uma resistência.
É, outro tempo, realmente.
Eu entendo, compreendo, vou conversar com elas, inclusive também já disse que a gente vai na própria comunidade, porque tem pais e mães que não puderam estar aqui, e é bom que todos estejam esclarecidos para que a gente converse. E deixar claro que a gente não suspendeu turma ainda, hoje está retornando às aulas, conversamos com Roberta lá, vai ter até uma reforma nessa unidade escolar, que a gente possivelmente precise parar aí por uma semana e repor depois, e avisa também a alguns pais que algumas unidades que está acontecendo isso, e diz, por que não fez nas férias? Nós temos 80 unidades e só de frente agora a gente tem 10 unidades. Uma empresa em si não consegue nem agarrar essa proposta, mas o que importa é que a gente vai estar desenvolvendo. Mas dizer a todos os pais e mães que a secretaria está de portas abertas para receber vocês quando tiverem essas dúvidas, ou também para a gente poder ir na comunidade conversar pessoalmente, que é muito bom, porque aí participa todos, né? Não fica que não pôde vir, não pôde se transportar.
E lembrando também que toda e qualquer obra pública tem que haver licitação, né? Não pode simplesmente dizer essa empresa vai fazer ou aquela empresa. Tem a questão, a empresa às vezes ganha, a outra impugna e por aí vai.
E por aí vai. Certo? Mas queria dizer, todos os pais, eu agradeço pelo carinho e atenção, e a gente vai estar junto. Mandar um abraço também para o nosso vereador Zé Menezes, que está chegando aqui no estúdio, e parabenizar, viu, Ailton, eu não tinha vindo aqui ainda, né, conheci antes de estar pronto, né, mas, assim, parabéns pelo estúdio.
Obrigado.
Parabéns a vocês pela audiência, pelo belíssimo trabalho, queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de a gente estar falando para a nossa sociedade alagoinhas sobre a nossa educação municipal.
E agora também nós já temos o nosso Digital Esporte, que é a resenha das 6 às 7 da noite, que virou a Coqueluche na cidade.
Com certeza.
Bom, e aqui a previsão a gente vê ao vivo, tá vendo? Não vai chover.
E que pena que hoje a gente não vai ter o Botafogo, né?
É verdade, mas ficou para a próxima quarta. Um abraço então, querido.
Obrigado,
valeu.
Ailton, obrigado, Adinei, obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço e um dia de muita luz para todos nós.
Para todos nós também. Valeu, querido, obrigado. Tá aí, portanto, secretário Jean Afonso da Educação conversando conosco.